O dia 13 de maio representa o aniversário da Lei Áurea, importante mecanismo legal que extinguiu a escravidão no Brasil. Neste ano de 2019, a lei completa 131 anos. Para falar sobre o papel histórico da Lei Áurea e seus reflexos no dia de hoje, vamos entrevistar o pesquisador Arthur Vitorino, doutorado em História pela Universidade Estadual de Campinas. Ele é autor do livro Escravidão e Modernização no Brasil do século XIX. Professor, na época em que foi assinada, a Lei Áurea foi considerada um grande feito. Hoje, depois de 131 anos, como podemos avaliar o papel que teve em nossa trajetória histórica? Bom dia.
Bom dia. A Lei Áurea, ela definiu aí o fim da escravidão, porque legalmente a escravidão estava instituída em todo o país, né? O Brasil foi o último país a determinar o fim, né, da escravidão na América. E, portanto, dizer dos efeitos dessa lei, é óbvio que, passados aí mais de 100 anos, né, o que a gente nota, né, é que, em outros termos, né, não legais, porque legalmente ninguém pode deixar uma pessoa em cárcere privado, né? É ilegal, mas é que determinadas escravidões, eu vou colocar entre aspas, né, elas continuam a existir, porque há uma concentração de renda muito grande no país e isso nós não conseguimos resolver ainda, né? Praticamente 50% da renda do nosso país está em mãos de em torno de 1% da população brasileira. Então, eu diria que legalmente foi muito importante, né? Mas os efeitos deletérios da escravidão, né, como um todo, nós ainda não conseguimos resolver.
Então, seguindo esse raciocínio, se a escravidão, tal como acontecia, ficou para trás, a gente não pode dizer o mesmo em relação ao preconceito racial.
Não, infelizmente ele continua e eu diria que ele é forte. Vou usar esse termo forte porque até nós percebemos que muitas ações são feitas, né? Algumas até tardias, né? Chamadas ações afirmativas, mas elas não conseguem em relação a essa questão da etnia, né? Racial. Mas continuam ainda. Aqui em 2019, essa questão do racismo, infelizmente.
E como que esse preconceito se manifesta em nosso país nas situações mais cotidianas do nosso dia a dia?
Olha, eu, como sendo um branco, eu nunca sofri racismo, né? Mas uma pessoa negra, diz literalmente sente na pele, por exemplo, se entrar num ambiente. Num restaurante, por exemplo, né? Dependendo do restaurante, as pessoas vão olhar para você. Se você tem uma pessoa negra com um carro mais caro, for abastecer num posto, né? Talvez. Enfim, vão ter reações, né? Vimos no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, havia o Joaquim Barbosa, não temos mais um negro. Então, no ápice da sociedade, há poucos negros, né? Nas universidades ainda há poucos negros. Médicos, advogados, enfim, isso se identifica aí até pelo salário, né? Os negros recebem menos. Isso é detectado por pesquisas, né?
E para combater esse preconceito racial, qual o papel, dentre todos esses exemplos que você falou, seja jurídicos, econômicos, políticos, como que se combate esse tipo de preconceito em relação ao papel que tem o Estado nessa tarefa?
Então, nós temos esse problema de achar que o Estado que organiza a sociedade, né? Isso é um pouco autoritário, né? Um pouco não, é muito autoritário. Na verdade, a sociedade tem que se reorganizar, né? Então, às vezes você tem políticas públicas, mas isso tem que ser absorvido, né? O meio mais, assim, que pode ser mais benéfico, né? Trazer resultados mais positivos é pela educação, né? E o convívio, quer dizer, você está na universidade, só tem branco, não tem como, tem que ter negro, né? Então é a presença ali do dia a dia que vai fazer com que haja uma diminuição e perceber que meramente essa coisa aí do fenótipo não vai dizer do caráter da pessoa, né? Tem nada a ver, né? Então, que é totalmente absurdo qualquer tipo de racismo, né?
E você escreveu o livro, né, Escravidão e Modernização do Brasil do século XIX. Do tempo que você, no, na época que você escreveu esse livro, até os dias de hoje, você acredita que tivemos muitos avanços ou ainda temos muitos atrasos em relação a todos essa temática?
Então, esse foi um livro paradidático, né? É um livro para as escolas assim, de sétimo, seria hoje sétimo, oitavos anos, né? É, o intuito ali é de mostrar justamente que nós temos aí uma dicotomia, né? Ao mesmo tempo que o Brasil houve um crescimento, vamos chamar um crescimento material, né? Você tinha escravidão, por isso modernização é escravidão. É, nós continuamos nisso, né? Nós não conseguimos, aquilo lá que eu já tinha dito aí antes, né? Não conseguimos distribuir a renda, né? Quer dizer, então nós temos um problema de classe, um problema de étnico, né? Além de outros. Então, o Brasil tem muitos problemas. É um país que não resolve seus problemas. Ele, usando uma metáfora aqui, ele leva com a barriga as coisas, né? E tenta meios não diretos para resolvê-los. Então, isso faz com que a gente olhe para a história e, se você lê um artigo determinado, o que está na imprensa há 100 anos atrás, você vai falar: ah, mas está muito parecido com hoje. Essas coisas não mudaram, né? E eu não sei te responder diretamente o que fazer, né? Mas pelo menos algumas medidas estão sendo tomadas pelo Estado, né? Vias políticas públicas e que a gente chama de ações afirmativas, né? Mas elas ainda são poucas, né? São ter ações mais gerais. 50% da população brasileira é negra, né? Então tem que resolver isso.
E o senhor acredita que, para finalizar, o senhor acredita que em algum dia chegaremos a viver num país onde o preconceito possa ser considerado algo tão condenável quanto a escravidão, por exemplo?
Ah, estamos caminhando para isso. É uma questão imoral, né? Estamos caminhando para isso. E aí a ação tem que ser educativa, né? As novas gerações não considerarem coisa normal você discriminar pessoas pela cor da pele. Isso aí não tem cabimento, né? Não tem fundamento nenhum. Nenhum, né? Mas é forte, né? Está impregnado nas pessoas, na cultura, né? Tem que ter paciência, mas ao mesmo tempo também tem que ter ação, né?
Acabamos de ouvir o historiador Arthur Vitorino, autor do livro Escravidão e Modernização do Brasil do século XIX. Ele falou mais sobre a data em que oficialmente se comemora o fim da escravidão no Brasil. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado, Vitorino, pela entrevista e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço.